Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da UCLA. Vou dar a palavra à Aliette Martins para apresentar o livro da Filomena Cruz. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu não fiz nenhum documento. Preferia começar por dar, dar um passeiozinho muito rápido, como é que eu cheguei a conhecer a Filomena e o que nos trouxe até aqui, ao dia de hoje. Eu conheci a Filomena de uma forma muito fora do comum, porque não me foi apresentada. Ela teve não só a paciência, mas a força de vontade suficiente para estar no meio de um temporal e até comigo. Eu estava em Setúbal, foi uma noite praticamente de grande temporal naquela altura. Aliás, houve situações na rua onde eu estava que, inclusivamente, as pessoas tiveram que sair de bote através dos bombeiros. Foi uma noite de grande chuva. E o que é que a Filomena precisava conversar comigo? Era derivado uma situação que se estava a passar em todo o litoral, nomeadamente pelos centros de segurança social, dos centros de saúde. Mas, particularmente, estava a viver grandes problemas também relacionada com tudo isso que ela estava, portanto, dentro do assunto e precisava agir. Muito calma, muito sorridente, chegou, veio através da mão de um amigo, que ela também não sabia onde eu estava, que foi o doutor João Bárbara, com quem eu já tinha feito alguns trabalhos relacionados com tudo que fosse ligado à cimenteira. Foi aquela época de grandes manifestações por causa do grande problema que a cimenteira produzia ali alguns fumos tóxicos. E então tivemos a conversar praticamente até por volta das 10 da noite. E eu só lhe disse assim: bom, isto tem que ser tudo provado, eu vou ver o que é possível fazer. E vou falar com a pessoa que é aquela que dá essa indicação para ter o centro de saúde a funcionar bem ou não. Não funcionava. Depois volto a falar consigo. E assim aconteceu, porque houve uma conversa muito fraterna e, sobretudo, foi numa hora muito estranha, sobretudo para as duas. Eu não estava lá àquela hora, já era 10 da noite, no escritório em Setúbal, do jornal, sozinha. E assim foi. Procurei saber quem era, de onde é que partia o problema. Falei com o senhor por telefone, mandei-lhe um questionário, ele respondeu e, a partir daí, abriu-se de facto um problema nosso de tentar desvendar até o fim o que é que se passaria, porque aquilo era de facto muito grave. Dando um salto rapidamente nesse percurso. Acabamos por ter das autoridades fiscalizadoras um sim, que tínhamos razão, já era equipa, mas a Filomena andámos por todo lado. Fizemos viagens incríveis para Évora, para Lisboa, até que eu fui para a Assembleia da República convidada. E fui recebida na Assembleia da República. Expus o assunto, fiquei esgotada, porque eu tinha que ganhar. Levei algumas 3 mil fotocópias que me foi fornecido de vários serviços que não funcionavam, e assim foi. Deitei-me, dormi como uma pedra. No dia seguinte, um telefonema de uma amiga minha, também jornalista, e diz-me assim: Aliette, eu não vou dizer nomes, fulano de tal demitiu-se, que era o dito cujo que estava a fazer aquilo tudo. Daí para cá, nunca mais a nossa amizade deixou de crescer. Agora vamos parar aqui até outubro. Outubro, outubro. Telefona-me a Filomena e diz-me assim: Aliette, eu tenho aqui um escrito da juventude, eu queria que você lesse. E disse assim: eu vou ter consigo. Então, combinamos no lugar de sempre, vamos comer umas sardinhitas ali em Setúbal, que são muito boas. Eu, com muito cuidado, porque não posso comer com sal, a Filomena toda, lá ficamos. E então, voltamos outra vez a ter uma conversa muito interessante. E ela dá-me, portanto, o chamado original, e eu vou para casa com o original. Fiquei assustada. Porquê? Porque a capa suposta era, portanto, militares no mato. E fiquei, porquê? Porque eu sabia que a Filomena tinha nascido em Luanda só. Agora, podia ter vindo para cá, logo de imediato. Podia ter sido ser filha de um militar, como a minha filha, que aqui está, é angolana, é a única da casa. E veio para cá, bebê. Ela não conhece a terra dela, que é Luanda. O que é que acontece? Eu fiz esse retrato normal porque estávamos a viver um período, quando eu lá estive, que a Filomena era criança, de muito, muito turbulento. E, sobretudo, de muita gente jovem. Porquê? Porque ficámos meia dúzia de pessoas, e éramos umas crianças, mas vivíamos intensamente tudo e com uma crescida paixão. Porquê? Porque tudo na guerra ajudava a despedida no fim do dia, o regresso. No meu caso, eu era casada, já estava adiantada, né? Casei no Brasil, imagino, com um militar. E lá fui eu para Angola, mas não vi a Filomena lá. Mas ela, do que me foi contando, eu concluí que éramos paralelas nos acontecimentos que tínhamos. Não podia ser de outra maneira. Aquilo, todas as pessoas passaram pelo mesmo, que éramos meia dúzia. Houve uma altura que se podia contar as jovens que estavam em Luanda e acidentes que hoje dá graça lembrá-los, mas na altura foram complicados. Tem casos muito, muito fora do comum, porque a idade também não dava para termos um pensamento de dramático. Tudo era aproveitado para ficarmos apaixonados. Pelo país, no meu caso, pela eu despedir-me do meu marido, que eu casei uma apaixonadíssima, né? E então, com essa paixão, aquilo, quando ele ia embora, podia não vê-lo mais. E tudo isso fomentou uma forma de ser nos jovens, eu acho que foi muito rica, porque fomentou um futuro diferente para esses jovens todos. E há muita gente em Portugal, atualmente, que relembra, e eu até tenho agora a prova disso, falei com alguns amigos, que se relembram e até contam episódios da vida que tiveram, neste caso em Luanda. Então, eu vou ler o livro, o escrito que a Filomena me entrega. E eu não vejo... Ela começa por dizer que há guerra. Mas o passo seguinte, não tem guerra nenhuma. A guerra estava na observação. E por causa da guerra, havia a tal paixão, que apaixonávamos por tudo. Tudo era paixão. E depois é a descrição dos pormenores de um jovem ou de uma jovem que não tem até, talvez, o amigo que emigrou para Portugal, neste caso, veio para Portugal, ou a colega com quem contava diariamente. E então tinha que ter uma saída. E essa saída foi escrevendo. Eu ligo para a Filomena e digo assim: preciso falar consigo. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Diz: o que é que você quer fazer? Eu deixei-a um bocado incomodada. Porque ela disse: não, eu quero reunir os meus amigos. Porque eles não me conhecem. Todos. Porque esta parte minha, eu com o livro, vou ter possibilidade de dar uma explicação. Foi ou não foi? E assim foi. Acontece que eu disse: então, olha, eu vou ser muito sincera, e tenho sido, tudo aquilo, vamos fazer equipa, mas tudo aquilo que se pensar será feito, vamos combinar, você tem a palavra se quer ou não, porque capa, como é que se faz, como é que não se faz, mas já tinha o contrato com a editora, porque já foi meio caminho andado. Acontece que isso foi rápido, conseguiu-se fazer, e agora eu fiquei com um problema. Quando a Filomena põe no título, o título da obra, Poemas em Tempo de Guerra, quem abrir repentinamente o livro está à espera de encontrar aqui militares a todo lado, né? Não, até né, não eram militares. Era ela, com ela própria, a escrever sobre aquela paixão dominante que apanhava a juventude. Eu tinha 21 anos. Ela era mais nova do que eu ainda. Mas estava casada. Mas, mesmo assim, foi um fermento espetacular para o meu casamento. Eu acho que fui feliz. Tudo que tinha que ser feliz naquela altura. Mas eu sou divorciada agora. Agora já fiz o meu trabalho, já fiz o meu papel. Sou divorciada e continuo a ser feliz porque é o maior amigo que eu tenho. Quando eu tive um problema aí de saúde, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao pé de mim e ficou sempre lá comigo. Mas somos críticos um com o outro. Eu penso, a mulher é muito mais perspicaz, desculpe, Dr. Vitor Ramalho, mas é verdade. Alguns homens têm essa particularidade, mas as mulheres são muito perspicazes. E o que é que aconteceu comigo? Eu acho que andei muito e ele parou um bocado, porque ele era militar. Ele era o tal que ia para o mato. Mas eu, com duas meninas namoradeiras, ou namoravam, que eu tinha os noivos, outras, falavam dos problemas delas, eu não tinha esse problema. Eu já tinha marido. E tinha uma amiga minha médica, que um dia fomos para uma tenda, e à caça. Éramos malucos, completamente. E quando chegamos nesse dia, uma das coisas que nós teríamos que fazer era, se houver qualquer coisa, apanha-se a G3 e temos que agir. De madrugada, começa-se a ouvir um rumor. Quando se começa a ouvir o rumor, ela levanta-se e eu me levanto da tenda. E eles, os dois maridos, a caçar. Nós ficávamos na retaguarda, a dormir, a fazer qualquer coisa. Ela agarra, põe-se de lado, diz assim, Aliette, não tenha medo, não tenha medo, que ele aqui não passa. Dá-lhe uma trancada que tirou-lhe os dentes todos e não só. Teve que vir para a metrópole. Era o marido. Era o marido. Isto é autêntico, foi horrível. A gente a ver o helicóptero de buscar militar, ver para o hospital militar. E ela ficou lá, ficamos as duas. E ela era médica, ela deu os primeiros socorros. Entretanto, um outro colega do meu marido estava no mato, meu marido também. A minha filha nasceu numa maternidade chamada indígena. Acabou de nascer, eu agarrei nela e vim-me embora. Estava com medo porque ele estava muito mal. Mas essa minha amiga teve o bebê, mas não tinha médico. E o bebê não nascia. Ainda hoje eu sinto a impressão, quando me recordo disto, e foi isto tudo que a Filomena me fez lembrar. Eu fiz o parto. Como ela estava no mato com o marido, também daquelas idas, e ela por um aparelhómetro lá da tropa, que eu não sei precisar o nome, ia-me dizendo o que eu havia de fazer. E eu tive que cortá-la. Eu ainda sinto a pressão que eu tive comigo própria para conseguir fazer aquilo. Mas fiz, o bebê nasceu, está uma mulher lindíssima. Pronto, mas foram, perante isto, eu pergunto, cá em Portugal, nós não tínhamos nada disso. Eu não tinha nada no Brasil, eu era super protegida, era uma criança. Quer dizer, eu não fiquei, não envelheci, e agora é que estou. Mas também não me incomoda muito. O que é que acontece? Sempre tive como lema decidir por mim. E cada um decidia, porque não tínhamos outra alternativa. Ou seja, a própria vida é que nos encaminhou assim. Quem estava no mato tinha que decidir para onde é que devia ir, para que picada devia ir ou não. Bom, entretanto, vamos ao livro, que isso é que importa. A Filomena... Os poemas dela são de paixão. Não podia ser outra coisa. Se fosse outra coisa, havia qualquer coisa estranha. E eu venho a descobrir uma coisa engraçada, que eu desconhecia. Não sabia que ela... Vi lá um poema sobre música, assim, mas isto não tem nada a ver com a história. Tira lá o poema. Mas, entretanto, soube que andou no conservatório, e em piano. E foi uma paixão lá da minha casa. Foi a música, foi o conservatório, foi aquela coisa da toda. Que, aliás, a minha filha, foram todas, mas a mais velha é aquela que, de facto, é de lamentar não ter mais tempo, mas ainda vai, se quiser, a tempo. É jurista. O que é que acontece? E a vida faz-se desta maneira. Portanto, isto foi o Alfobre. Para nós chegarmos ao dia de hoje, depois foi a gráfica, foi o que é que se faz, o que é que não se faz. Eu comecei a ter muito gosto para pensar numa página, não sei o tal qual gostaria, porque a fotografia também não permitia, mas sei, está com cor, tem o cunho de onde foi escrito, e isso importa. E depois está aqui um pequeno apontamento, que andei a ver o que é que os militares diziam, alguns, e esse pequeno apontamento está a dizer exatamente o que é que porque é que a mulher, inclusivamente, e era para ser logo ao abrir, para se ler, para se perceber melhor qual era a intenção da Filomena, que ela não diz. E então, o que acontece é que aqui é o relato natural e normal de qualquer menina da época, que se escreveu agora, mas vamos sempre a tempo de fazer seja o que for neste capítulo. Portanto, no caso concreto, não vou ler, porque está no livro, porque eu tinha ideias de fazer a leitura, porque era capaz de ser necessário, porque se essa explicação não fosse dada, ela vem no fim, devia ser no princípio, mas de qualquer maneira diz exatamente que vivem-se paixões inesperadas em todas as guerras, mesmo quando a questão amorosa surge apenas de passagem. Que era o pão nosso, como se costuma dizer, de cada dia. A referência ao correio, não tínhamos esses equipamentos maravilhosos que temos hoje, à saudade, sobretudo, ao terror da traição, eles e elas, aí não era só elas, porque a mulher é que tem mais esse... Tinha, agora já não temos, já estamos emancipadas. Doutor Vítor Ramalho, se eu errar, diga-me. Repare uma coisa, era um terror, sobretudo as que ficavam na metrópole e que não iam para Angola. E tinham razão para ser assim, porque as cabritas são o fim do mundo. Dengosas, lindas, maravilhosas. É uma mulher doce. E a mulher ali do lado do norte, não sei o quê. Eu até vi algumas com bigode. Ai, não, mas nós aqui somos todos muito bonitos. Nós aqui somos todos muito bonitos. Portanto, era a solidão dos afetos para todos, né? Isto é o que vão ler. Tem sido uma consequência assinalável. Quando são abordadas as relações amorosas ocorridas na guerra colonial, por norma, há no país uma literatura de raiz acentuadamente autobiográfica. A Filomena vai ter que responder a isso. Não é? Ela não me contou se é autobiográfica, mas eu presumo que sim. Aquilo foi de passagem, mas foi. Mas às vezes de passagem chegamos aqui. O que é que acontece? Situando-se no lugar da mulher, o lugar das esperas, isso não é cá. Era o lugar das esperas, porque tinham aqueles aerogramas facilitados por Serviço Nacional Feminino, que às vezes nem tinham dinheiro para fazer, para pôr no correio. Estavam na retaguarda da guerra, quase unicamente no território, neste lado, mas visando as ex-colónias. A literatura de autoria masculina, isto era a mulher, né? Relatava as experiências do homem no terreno de combate, contém muitas referências sobre as relações amorosas e não raramente com uma maior abrangência, porque inclui não só o modo dos homens viver a sua ausência, das suas mulheres, postas à prova em situação limite, mas também o relacionamento com outras lá. E depois era um caso sério. Já agora dizer, eu vim num barco, foi o último, no regresso, meu marido era militar, tive que vir embora. Éramos para lá ter ficado. E era a única mulher, porque era um barco militar. E vinham todos muito pesarosos, porque no cais ficaram aquelas eleitas. E foi muito dramático para o homem também, porque o homem, como na altura, ainda não havia tanta emancipação por parte da mulher, e era muito complicado isso. Não quer dizer que isso alterasse os sentimentos, mas havia o fruto proibido, dizem que é o mais apetecido, e era tudo frutos proibidos, mas era, picava as pessoas, magoava as pessoas, e elas às tantas queriam sair das situações. E isso é tudo muito complexo, porque criavam-se laços de grande amizade e de amor em consequência disso. A escrita feminina consagra o tempo reencontrado como se fosse a reabertura de uma ferida de impossível cicatrização imersa na memória. Eu penso que, no conjunto, esta frase pode-se aplicar muito bem à Filomena, não pelo passado, mas por o passado que ela quis compartilhar com os amigos, foi isso que me disse várias vezes. Eu acho que ficamos a conhecê-la melhor. É doce, tem aquela cadência de Angola, e é uma pessoa que eu considero muito, muito, muito.
Obrigada, obrigada.
E agora é para ler o livro, e vão ver que o poema dela é um grito, os poemas são um grito a sair da interioridade, mas tem que se entender esta questão que está aqui na última página, que dá para, com essa conversa que eu estou a fazer, também o mais simples possível, dá-nos o conjunto, penso eu, daquilo que será, portanto, o percurso a fazer agora. De qualquer forma, é um prazer enorme estar aqui, por vários motivos. Primeiro, porque ando amigo, Dr. Vítor Ramalho, de longa data, e que eu fiquei maravilhada com este local, com as instalações, com a maneira como continua a ser uma pessoa de várias áreas, mas sobretudo da parte afetiva, e isso veio-se manifestar em várias circunstâncias que nos encontramos. E isto é um prazer muito grande, porque, na verdade, não podia estar entregue a outra pessoa que fosse melhor. E isto, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, doutor.
Dou a palavra ao Dr. Vítor Ramalho.
Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a gentileza do convite que aqui me fizeram para eu estar hoje convosco e agradecer a presença de todos vós. Esta instituição é uma instituição que tem a ver com os países de língua oficial portuguesa, ou melhor, com as cidades dos países de língua oficial portuguesa. Agrupa cerca de 43 cidades neste momento, de todos os países que falam português, e cerca de 40 empresas que apoiam a instituição para prosseguir os objetivos que há 33 anos foram traçados. Esta é a primeira instituição que surge deste nosso mundo da fala comum em todos os nossos países. E, portanto, como devem compreender, quando a Aliette, que é uma querida amiga e velha amiga, me falou para poder ser apresentado aqui o livro, eu imediatamente aceitei e não podia deixar de o fazer. Foi nessa altura que conheci a Filomena Afonso, que ela já referiu, e eu estou-lhe grato por ter escolhido aqui a UCLA para este lançamento. A Aliette é uma velha amiga e é uma pessoa que é uma cidadã do mundo, de facto. Nós temos esta particularidade, nós, aqueles que falamos português, de termos esta abrangência que ultrapassa quase sempre as fronteiras de cada território onde nós vivemos. A Aliette tem esta particularidade de ser uma cidadã do mundo e depois aliou esta qualidade à circunstância de ter explorado a língua portuguesa, que é uma língua tão bonita, e ter acabado uma grande escritora, no sentido real do termo, e ainda hoje é uma jornalista. Conhecia, quando passei a ter uma relação de grande proximidade no distrito de Setúbal, que ainda hoje, de alguma maneira, mantenho, e a circunstância de ter tantos amigos permite-me dizer-vos o seguinte: as terras só fazem sentido quando têm gente dentro, e gente que nos traduz a afetos. Eu tenho essa experiência vivida, real, completamente real. Também nasci, como aqui a nossa amiga, em Angola, e como a Aliette, que também viveu nela. E estava a dizer que eu tive esta experiência, vim com 18 anos aqui para Portugal, E passado uns anos, quando voltei a Angola, agora vou lá regularmente, ou vou muitas vezes, fui à minha terra, onde eu nasci. E tinha dela uma visibilidade, como devem compreender, completamente real. Uma pessoa que nasce, que sai da terra aos 18 anos, voltei, tinha cerca de 40 à terra, porque na altura havia guerras, tinha ido já a Luanda várias vezes. E tive, obviamente, a necessidade de ir visitar a casa, que era a minha casa, a casa dos meus pais, a casa do meu irmão, onde nós sempre vivemos. Quando lá cheguei, pus-me de frente dela e eu não tinha dúvida nenhuma que aquela era a casa onde eu tinha vivido. Mas asseguro-vos que aquela casa não era a minha casa. Esta experiência é tremenda, porque só faz sentido as terras existirem na ligação afetiva que nós temos quando há gente dentro que nós próprios conhecemos durante a maturação da nossa própria vida. E aquela terra não tinha. E, portanto, isso nada afetou a relação de proximidade com o país onde eu nasci, até porque ninguém renega a mãe. E quando me perguntam muitas vezes que nacionalidade eu tenho, embora sinta que também sou um certo cidadão do mundo, costumo sempre invocar que tenho várias pátrias, porque é verdade, mas sobretudo também aquela que respeita à própria língua portuguesa. É o caso da Aliette. Portanto, quando ela me falou traduzindo-me a ideia de apresentar aqui este livro, cuja capa é muito bonita, como já viram, e traduz realmente as cores quentes da África, eu não hesitei de maneira nenhuma e disse imediatamente que sim. Porque o chamamento de quem nunca renega a mãe, que é a terra onde nós nascemos, e eu costumo dizer que para mim é completamente irrelevante ter ou não ter o bilhete de identidade da terra onde eu nasci. Porquê? Porque essa terra é sempre minha, tal como não se pode negar a natureza nem a relação de filiação que a pessoa tem. Aliás, a minha própria mãe já lá nasceu. Este facto é muito tocante no mundo em que nós vivemos hoje, em que há muita perda de valores, muita indefinição relativamente ao futuro, uma concepção egoísta de estarmos e de vivermos, e, portanto, os afetos contam particularmente. Daí que, para além da Aliette ser uma escritora, ainda por cima ela é pintora, eu também volto em meia pinto a manta, e, portanto, também gosto de conhecer pintores e de conhecer pessoas como a Aliette. No que respeita aqui a este livro e à Filomena, ela assenta numa relação de amizade, que é das coisas mais caras que hoje nós podemos ter neste mundo, que eu, aliás, refiro muitas vezes, é hedonista, um mundo que as pessoas procuram caminhar por caminhos verdadeiramente egoístas. E não podia deixar de lhe responder positivamente, como vos disse. Eu respondi positivamente com alguma satisfação, porque é um livro de poemas que nos remete para a adolescência. E a adolescência tem a ver com a ingenuidade da vida, com as dúvidas sobre os caminhos que aí vêm. E essa ingenuidade é a coisa mais bela que nós podemos ter. Cada um de vós, de certeza absoluta, que está aqui sentado, muitas vezes tem presente aquilo que nós fomos na nossa infância e aquilo que nós fomos na nossa adolescência. Na forma como brincávamos, eu tenho essas imagens muito vivas, particularmente também no que respeita àquilo que a Aliette citou, das caçadas que fazia com familiares meus, era miúdo, de calções, com 10 anos, daquelas terras a perder de vista, onde não havia fim do horizonte, também o próprio sol e a cor do sol. Estas imagens marcam-nos, e também as brincadeiras que nós fazemos, porque é aí que forjamos a nossa própria personalidade e que nos acaba por arrastar sempre. É por isso que quando me perguntam de onde eu sou, eu digo que sou um cidadão que tem 3 nacionalidades. Sou angolano, sou português e sou europeu. E sinto-me mesmo assim, não tenham dúvidas nenhumas, sinto-me mesmo assim. Seguramente como aqui a nossa Filomena, que sendo natural de Angola e tendo escrito num período em que a ingenuidade é muito forte, ela nunca perdeu de vista aquilo que forjou a sua própria personalidade. Num período difícil, onde nós aprendemos a vida. Aprendemos, de facto, a vida. Aqui há tempos perguntaram-me porque é que eu tinha esta relação tão forte com o mundo da fala portuguesa e, particularmente, com Angola. E eu respondi aquilo que é óbvio. Eu tenho uma dádiva e uma dívida enorme à terra onde nasci. Porque tenho mesmo. Porque aquilo que eu sou dependeu muito dela, do que eu aprendi aí, e de alguma maneira de uma concepção de liberdade, que é uma coisa realmente difícil de perceber, porque são terras onde não há horizontes finais e onde, digamos, a própria expressão daquilo que nós somos acaba por ser muito diferente de outras paragens. Na minha casa não havia a fronteira da casa vizinha. Eu aqui abro a janela e tenho todas as fronteiras do mundo e quase não conheço nenhum dos meus vizinhos. Mas é mesmo assim, conheço 2 ou 3. Aqui em Lisboa é diferente lá para o Alentejo. Ora bem, isto está presente nos poemas aqui da nossa Filomena. E está presente de várias maneiras. Na forma como uma jovem se interroga sobre a razão da guerra. Realmente é um absurdo a guerra. E é um absurdo cada vez mais marcante em que os homens acabam por criar condições de uma agressividade brutal para com os outros homens, no fundo com o propósito da sua única e exclusiva sobrevivência, mas ao fazê-lo também destroem a própria sobrevivência. É um paradoxo, mas é assim. E muitas vezes por razões de poder, ou quase sempre por razões de poder. Estas interrogações ela tem na juventude, na ingenuidade, até nas palavras simples que utiliza, tal como tem depois na dúvida sobre o futuro da própria guerra e do cansaço que essa própria guerra acaba por arrastar a todos os níveis, quer individual, quer coletivamente, porque a guerra cansa, como é evidente, e ninguém pode viver nela eternamente. Portanto, isto também está presente numa linguagem muito simples desta forma. Depois isso transporta para outros poemas, já diz, mas qual é o rumo disto tudo? Na criancice, vamos lá ver, de uma jovem que se pergunta o sentido da marcha disto tudo. E depois vem aquilo que a Alieta referiu e bem, da adolescente, que tem as suas paixões naturais, legítimas, e que fazem o próprio enriquecimento da vida. E ela, na sua própria ingenuidade, também, nos poemas que escreve, caracteriza-o de uma maneira simples, de uma maneira direta, de uma maneira das relações que os homens põem com as mulheres ou as mulheres com os homens, e chamam um poema Gostar de Ti. Portanto, é uma tradução, no fundo, do amor e da própria experiência que a partir daí também foi tendo, das desilusões que a vida acaba por arrastar. Portanto, é um livro de memórias afetivas da adolescência. O que eu, como disse, não é uma questão menor nos dias de hoje. Nós vivemos mesmo num período incerto, muito materialista, a todos os níveis, e é bom termos lufadas de ar fresco, simples. Aquilo que é grande é simples. Nada do que é grande é complexo. Não é mesmo simples, de uma simplicidade, de facto, muito forte. Portanto, tratam-se de poemas simples, sem pretensões, foi isso que a Filomena pretendeu, juntar uma roda de amigos, e são muitos, não é frequente esta própria sala ter assim tanta gente que veio de tão longe, o que significa, para terminar, que é uma pessoa que estabelece afetos, o que é pouco comum, sabendo que ela dirige uma empresa. E eu tive a particularidade de saber que essa empresa é uma policlínica de Santiago do Cacém, onde tenho tantos amigos, já vi dois ou três, porque também, como compreenda, e a Alieta referiu isso, nós nesta relação com Angola depois estabelecemos muitos amigos. Eu, passando por Setúbal, tenho amigos desde Santiago do Cacém à Almada, e dos 13 concelhos não há nenhum ao que não tenha, de facto, muitos, muitos amigos. Mas, portanto, esta expressão poética em que nós nos revemos neste tempo, que é um tempo complicado, um tempo incerto, eu agradeço muito à Filomena ter tido o privilégio de nos dar aqui o gosto de apresentarmos o livro. Para terminar, como ela é de Angola, nós, sempre lutando pelas relações entre os nossos dois povos e países, vamos apresentar uma grande exposição aqui na UCLA, na próxima quarta-feira, dia 7, às 6 da tarde, de pintura, exclusivamente angolana. São 57 pintores que vêm aqui expor, e mais 20 obras etnográficas, esculturas. Talvez seja a maior exposição que foi feita em Portugal, porque justifica-se tudo. Quando nós, nas famílias, temos algumas desavenças e problemas, temos que fazer a melhor forma de a juntar de novo. O senhor embaixador de Angola, residente em Portugal, foi muito simpático e compreendeu que era necessário fazermos isso. É uma coorganização da UCLA com a Embaixada e também com o Ministério da Cultura de Angola. E eu orgulho-me muito que nesta fase, pelas relações que a UCLA tem com os vários, as várias cidades de língua oficial portuguesa, a senhora Ministra da Cultura de Angola venha inaugurar aqui a exposição na próxima quarta-feira, dia 7. Prolonguei-me um pouco mais, porque entre pessoas amigas que falam o que eu falo, que sentem o que eu sinto, é particularmente congratulante nós estarmos neste convívio muito agradável e muito simpático e que honra, obviamente, aqui a UCLA. Portanto, muito obrigado, Aliette, e muito obrigado, Filomena, por me darem o prazer de eu estar aqui.
Tem agora a palavra a autora Filomena Afonso.
A parte mais difícil. Boa tarde a todos. Decidi hoje partilhar com todos vós este livro com poemas que escrevi há mais de 40 anos. Estas imagens que foram passando são fotos da minha terra, uma marcada presença de Angola que recordo com muitas saudades. Muitas destas imagens serviram para a inspiração de poemas autobiográficos que decorreram de sentimentos, emoções, experiências e sonhos vividos em Angola na força da minha juventude. E como o título refere, também a guerra é mencionada. Na condição de testemunha de um tempo novo e conturbado, encontrei na escrita uma forma de expressar não só sofrimento e inquietação, mas também esperança e amor, que se refletem neste livro. Para que fosse possível o lançamento deste livro, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para eu chegar até aqui. Sublinhar um agradecimento à UCLA, que com o seu profissionalismo e dedicação quiseram tornar este evento com um grau de qualidade de excelência. Não podia partilhar parte das minhas memórias de juventude sem deixar o meu profundo agradecimento ao Dr. Vítor Ramalho e à minha amiga Aliette Martins pela colaboração prestada e marcada presença que me levou neste presente a terras africanas, Angola. Deixar o meu agradecimento ao Sr. Representante do Cônsul da Namíbia, bem como ao Sr. Representante do Embaixador de Timor, aqui presentes. Quero também agradecer a presença de todos os meus colaboradores. O agradecimento e reconhecimento especial a toda a minha família, não esquecendo os meus pais, que foram sempre muito importantes na minha vida. Tenho recebido muitas manifestações de carinho de pessoas que não puderam estar hoje aqui presentes e que agradeço. E, por fim, quero dedicar este livro aos meus netos, Diogo e Tiago, que me vieram dar uma nova luz à minha vida. Mais uma vez, obrigada a todos. Estão todos no meu coração. A seguir, deixo-vos um vídeo que nos vai levar por momentos a terras africanas.
Amanhã, quem vai fazer amanhã, irmão? Vou acender uma vela da Mushima.
Ah, eu lembro a pensando.
Amanhã, yes. Levo a todos meus santos, flores e acácia. Amanhã, ai. Peço pra toda gente que me estima.
Já de primeiro lugar.
Peço pro novo dia que virá amanhã, oh.
Amanhã. Peço ao meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que me viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar.
Vou andar por aí,
Luanda está linda,
com meu violão. Vou a Mutamba, tomo um machimbombo qualquer.
Por Macunhanaki sou igual a toda gente na linha.
minha gente, entre mofete e conversa.
E de madrugada, conga tembe e conga cuita, zag, 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 sangaços até cair, 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 zag, zag, zag.